can't you see? I'm calling. Boa noite, senhoras e senhores. Estamos em mais um Games Foda Live. Games P Live, podcast da galera. Só marcando uma piada interna nossa aí de hoje. Meu, estamos aqui hoje com o Celos.
Boa noite, amigos e amigas.
Com Guerra.
Olá, senhores.
E Nelzão.
Boa noite.
Puta, esqueci a saudação que eu ia falar. Puta que eu pariu.
Então.
Vou fazer de novo, fala de novo. Peraí.
Fala.
Fala aí o seu shooter online sem chat.
Meu Deus do céu.
Ele entrou no personagem já.
Personagem.
Não, mas não, é bem ruim.
Dia a dia é só, meu Deus, eu preciso de um 3DS, de um Wii U, eu preciso beijar o
meu
Miyamoto.
Eu já tenho um 3DS, eu tenho um Wii, eu vou comprar um Wii U, qual que é o problema?
Aí chega aqui, tem que manter o
não,
o
mas o que eu falei, eu também eu só tenho camiseta da Nintendo, cara. All the time, camiseta da Nintendo. Mas tem que saber separar as coisas, né, cara? Cagadas são cagadas.
Que a gente ama, a gente cuida, né? Então não pode deixar a pessoa só
mas
fazer
você sabe
merda
que
assim.
Por muito tempo eu pensei isso, cara. Eu achava que eu era o maior nintendista que eu conhecia, porque eu era o único que dava atenção pras falhas, assim. Tá ligado? Eu tava tipo, puta, como é que... Cara, na época do Wii, principalmente, tava rolando uns bagulho cabulosaço, assim. Eu falei, não! Como? E todo mundo tipo, batendo pau. Eu falei, não é possível que essa galera não esteja enxergando, cara. Eu devo gostar muito mais do que os outros.
Então... Galera lembrou um ponto importante aí, que tá todo mundo escutando a propaganda, dando dinheiro pra nós. Galera, yes. Para de escutar essa bosta aí que não dá dinheiro pra nós. Pode baixar o Adblock, não dá não. Pra dar, a gente só vai conseguir ganhar dinheiro com isso quando a gente atingir o patamar de ter o slider de qualidade ali embaixo, que é mais ou menos uns... umas 100, 150 pessoas por semana, assim. Aí quando rolar, aí vocês podem escutar a propaganda, que daí vai vir o dinheiro pra nós. Até aí.
Patreon.com/gamesfoda.
Barra gamesfoda, doem toda sua grana lá. Todo seu dinheiro. Ó, Guerra, estão pedindo pra você repetir seu hate ali, porque agora acabou a propaganda.
Fala aí os seus shooter online sem chat de voz. Tudo bom?
Cara, é o R. Rezende que escreve no Game Blast?
É.
Porque hoje a gente tava tendo um debate tenso sobre o futuro do site, jornalismo, etc. Aí, por curiosidade, eu fui ver o checklist do Game Blast e eu vi que a Nintendo é o Corinthians de verdade, assim. Porque os acessos do Nintendo Blast em relação ao resto é, tipo, 5 vezes mais, no mínimo.
Tá, mas Nintendo é o Corinthians mesmo, cara.
É.
Não tem nem o que falar.
O cara se encontra no bar e já, opa, hoje é noite, hein? Nintendo, caralho.
Não dou nada.
Na E3 é sem dúvida, cara. Você viu os tweets, na E3 é... não tem nem comparação, assim. O hype
é porque,
galera.
Ó, ele falou que, ó, 5 vezes maior em média por post. A base do Blast é basicamente... É, porque as outras fanbases estão jogando videogame, né? Aí Nintendo fica lendo na internet, porque não tem o que fazer. Mas fazer o quê, né?
Tá, vamos botar a vinheta aqui. Ah, vai tomar no cu, vou botar a vinheta. Peraí que tava...
Games Foda Live!
Foda Live!
Games Foda Live!
Pois, a vinheta não foi.
Podcast, galera!
Aí, agora tá bom. O que é que você tá falando aí?
Eu não sei, eu fiquei em dúvida se você pôs a vinheta ou não. Só peraí que eu... Isso meu sua voz.
Então, o que eu tava falando aí também... Britney Spears é uma... Tá numa fase de ouro nesse Toxic, né, cara?
O que a gente tá falando, velho?
A abertura foi Toxic.
Ah, eu não tô vendo. Pode crer, você tinha falado que assim. Fica Toxic, né?
Não tem explicação. É só porque ela é gostosa mesmo e ela canta como se ela estivesse transando. Qual que é?
Porque o videogame, o público gamer é tóxico.
Ah, não pode ser isso, cara. Deixa eu ver. Enfim.
Tóxico.
A Britney Spears, cara, ontem eu falei pra minha mulher, não sei se foi ontem ou antes de ontem, tava tocando uma música antiga dela também. Você lembra que música era, amor? Acho que ela não lembra também. E nessa época ela cantava como se ela estivesse transando, cara. Era muito gostoso, assim, tá ligado? Escutar a Britney Spears cantando nessa época.
Bom, ok. Eu acho.
Qual que é na pergunta, assim, de abertura pra vocês, qual que é a popstar favorita de vocês, assim?
Puta. Nossa, popstar favorito.
É difícil essa, né?
Cantora Cyber pop.
Pode ser uma, pode ser
cantora,
uma.
Cantora, Girl, cantora assim. Pop, assim, pode ser Spice Girl, com certeza.
Pode ser todas?
Ah, aí eu vou ser obrigado a forçar você a escolher uma, só pra saber seu estilo aí.
Cara, eu fico em dúvida entre a Jerry, a ruiva, e a que era esportiva lá, que era meio sapatão, eu não lembro o nome dela.
Sport. Mel B. Não, Mel C. Mel C.
Mel C.
Depende até onde vai o seu... O quão abrangente é o conceito de cantora pop.
Pode ser aqui do Brasil também. Pode ser, o cara falou Elba Ramalho ali, tu tá valendo.
Cantora... Elis Regina, pode?
Não, Elis Regina, você é filho da puta.
Então, Regina é música de verdade, eu ia escolher a Aretha Franklin. Pode?
Eu não sei nem quem é essa, cara. Quem que é essa?
Caralho, que pariu, velho. Vai embora do meu podcast.
Eu não sei, cara. Quem que é essa? Deixa eu ver aqui, eu vou procurar aqui. Vai falando o seu aí, Nelson, enquanto isso.
Eu falei, Elis Regina.
Ah, você tá zoando, não, não.
Não, eles entendem, não. Veto, eu veto, eu veto.
Ah, se tem que ser um nível um pouquinho mais abaixo, assim.
Ah, pô, pelo menos que com pelo menos um pouquinho de autotune, assim, uma...
Ah, Beyoncé, eu acho.
O cara não é... O Celos tá se trolando, ele não pode ser fã da Aretha Franklin, cara. O cara, ele só sabe o Rap Day e não sabe mais nenhuma, cara. Deixa ele cantar mais uma aqui.
Nossa, vai se fuder, põe Freedom aí.
Ah, duas, canta três. Ó, atualmente as minhas são divididas entre a Katy Perry e a Taylor Swift. Só que a Taylor, cara, tô meio puto com ela, cara. Depois
quem
do negócio.
Sabe quem é Taylor Swift?
Como não, velho? Pelo amor de Deus. A mina só por, assim, sabe, tava sem nada pra fazer na casa dela, ela resolveu causar uma treta entre todo mundo da música, assim, só porque falou que ia sair do Spotify, cara. Esse é o poder da mina atualmente. Mas é uma desgraçada também, não deveria ter saído. Mas enfim. Tá, agora vamos poder falar do...
É o Pop Foda Live, estamos aqui mais um programa.
Pop Foda Live.
Ó, pior que citaram no chat Ariana Grande, é uma... Eu andei pesquisando bastante música pra dançar, assim, batida bem marcada, as músicas dela são muito boas, cara.
É, citaram a Katy Perry também, aliás, o R. Rezende sempre muito...
Então, a Katy Perry, na verdade, assim...
mas a Katy Perry tem um belíssimo par de seios, né, cara? Musicalmente, eu não faço a menor ideia do que ela faz.
Eu acho que ele
faz,
falou
assim,
dos tubarões, tipo, literalmente os tubarões, aqueles tubarões que...
Não, os tubarões, eu tô ligado, os tubarões são maneiros, mas meu amigo...
A Katy Perry, atualmente, ela é meu Holy Grail, cara. Eu gostaria muito de ver aqueles mamilos ali, velho. São realmente... Povô, meus sonhos. Aliás, eu não sei se já contei no... Eu não sei se já contei no podcast que uma vez... Eu sou um cara tão fiel à minha esposa, cara, que uma vez eu sonhei que tava no show da Katy Perry, tinha levado a minha sobrinha pra assistir, e a Katy Perry chamou a gente no camarim, e daí ela começou a dar moral pra mim, assim, cara. E queria me dar, de todo jeito. E eu falando assim, pô, Katy Perry, não vai dar, cara. Sacanagem e tal. Mas não posso, sou casado. Não vou poder comer você, tá ligado? Imagina como que eu acordei, cara. Imagina
sonho,
como que eu acordei.
Né? Só sonho mesmo. Porque...
Eu acho que você projetou a lendária tiazona de Camboriú na Katy Perry.
Caraca. Não, velho, pior que não. Eu acordei me sentindo mal, cara. Eu contei pra minha mulher e ela quase bateu em mim, cara. Falou assim, como que você... Você sonha um bagulho desse, não come aqui de pé, cara. Meu cérebro tava assim, sabe? Fazendo a renderização perfeita da Katy Perry, cara. Era muito...
4K, 60 frames por segundo.
Muito perfeito. Com certeza teria conseguido renderizar os mamilos dela perfeito, assim. A Cida... Não,
já estão perguntando se a Katy Perry é a nova Cida Marques.
A Cida Marques, ela já sonhei.
É
eu já sonhei.
É outro gênero, né, eu acho.
Eu já sonhei com ela, assim, transando com ela, com certeza, várias vezes, assim, quando era adolescente. Com certeza. Ah, mas é verdade, cara. Porra, como não? Quando você é adolescente, o hormônio tá fervendo, cara. Um dia que você não bate punheta, você goza de noite, cara. O bagulho é assim que acontece. Não sei se vocês lembram como que era no mundo dos anos 80 aí.
É, nos anos 80 mesmo, porque a minha adolescência foi nos anos 2000 e não era bem assim, não.
Você ficava uma semana sem bater punheta.
Não, mas esse lance de...
Olha lá, já engasgou já, cara. Engasgou.
Evolução noturna não existe, cara. É lenda urbana isso.
Peraí, você nunca gozou dormindo?
Claro que não.
Ah, então sinto muito falar pra você, Sera. Você... Ó, o chat vai confirmar aí. Quem for o cara... Quem for os true aí, vão falar se já gozou de noite ou não. Você já gozou de noite, Nelson? Pode falar.
Tô tentando lembrar.
Você já gozou, Guerra?
Eu acho que não, cara.
Eu acho que não, mas eu acho não acho estranho, também. Não.
Cara, se tivesse não, acontecido, assim... você lembraria.
É provável.
Porra, lógico que já, gente. Pelo amor de Deus. Várias vezes. Várias
Nossa,
vezes.
É só você, gente.
Os hormônios de você...
Você era meio travado, você não conseguia... soltar esse tesão durante o dia, assim. Aí você tem
que você tá brincando comigo, cara. Você não me conhece, então, cara.
Não, não sei, mano, porque, sei lá...
O bagulho é...
Vontade, assim,
Aí, ó, o Vinícius, ele tá tão chocado quanto eu. Falou, alguém nunca gozou de noite? Cara, tipo, você nunca sonhou, você tá comendo uma mina, você acorda com a cueca suja de porra, velho? Isso acontece muito, cara.
Não, mas não, tipo, uma gozada, tipo, inteira, assim. Tipo...
Uma gozada de acordar, já acordei gozando. De tipo. Isso, velho. É, velho, porra, lógico que
aconteceu. Vamos pro tema que tá informação demais essa porra.
Vai, vamos lá, vai.
O próximo assunto, uma coisa mais leve, né, por favor.
Ah, essa semana foi aniversário de 36 anos de Mobile Suit Gundam, a primeira série. E foi aniversário de 20 anos do Gundam Wing, aquele que passou no Cartoon Network aqui no Brasil.
Esse é aquele escrachadão lá ou
é não, qual? Não, o Wing é um normal, assim.
Qual que é o escrachadão? O G Gundam, né?
É, o G. De Gundam é zoado, assim. É meio sátira do bagulho. E aí é isso, cara. 36 anos e 20 anos, respectivamente, cara. Louco.
Parabéns ao Gundam.
Que bonito.
Algum jogo que fez aniversário esses dias?
Algum jogo?
Ah, eu acho que foram poucos.
Você não segue o... Você não segue o... O Fábio.
Quem segue o Fabão no Twitter sabe todos os aniversários. Aliás, eu tô pra perguntar pra ele, tem meses já que jogos fazem aniversário no meu aniversário. Porque aí no Facebook eu vou... No dia, assim, eu vou comentar. Ah, parabéns pra essa...
Ó, oh, hoje coisa Midnight importantíssima. Club 2 fez aniversário, olha só.
Caramba.
Guacamelee também.
Guacamelee mal nasceu.
Quantos anos?
Dois.
Ah, menos de 15 anos não conta.
É isso que eu falei. Deveria botar... 10 anos tá bom. 10 anos tá... Da hora.
A Plat tá perguntando quando que é meu aniversário. É 26 de agosto, filho.
Ó, oh, o meu é 26 de julho. Que bonito.
Tô louco. Caralho, velho.
Caramba, agora ser feitos um pro outro.
Agora em 2015 eu perdi a data, né? Porque seria em janeiro. Mas Resident 4 fez 10 anos.
Que bonito. Enfim, próxima
versão. Mas qual versão?
GameCube, a definitiva.
Não, o bom de Resident Evil é que ele faz aniversário todos os dias do ano, né? Alguma versão faz aniversário naquele dia.
É, pois é, tem que ver.
É tipo Final Fantasy 1 e Super Mario Bros. Assim.
Ah, olha, eu falei que a versão do GameCube é definitiva e o Guerra Rio.
Guerra Rio, lógico.
A do Play 2 é muito ruim, cara.
Eu não falei que a do Play 2 é boa. Não, olha você,
não,
olha
não,
você
não
presumindo.
Não tenho como discordar, eu acho que a do GameCube é definitiva.
Mas não teve versão mas... HD e o caralho e pro Wii com...
Sim, os caras erraram as texturas tudo.
Eita. Mas a do Wii não era a definitiva? Sensores de movimento, ó, e mira laser, etc.
Gimmicks, cara, eu não gosto de sensores
gimmicks.
De movimento.
Você não gosta de gimmicks, é nintendista?
Ó, o cara...
É, velho.
O bagulho
vamos jogar uns Xbox aqui, velho.
O bagulho cara, é notícia, vocês estão trolando aí.
Eu joguei GameCube por algum motivo.
Motivo errado.
Você é um nintendista sujo, porque se tivesse bom... Não, tá, tipo lá.
Então, o cara falou aqui, eu não sabia dessa notícia. A gente tava fazendo um giro de notícias e vocês ficam brigando aí, sem dar as notícias essenciais, que Tony Hawk 5 foi vazado.
Filha da puta, notícia essencial aniversário do Gundam. O que foi?
Tony Hawk 5, tipo, de verdade, assim... Continuação do Play 1.
É true isso que vai lançar o Tony Hawk 5, cara. Eu vou...
Eu nem sabia. Obrigado aí vocês que não escrevem pra site de videogame falando pra gente que vai ser lançado o Tony Hawk 5.
Caralho,
vazou
velho.
Agora, né? Vazou 9h40 da noite.
Será que vai ter... Cara, sabe que o negócio que eu menos gosto de Tony Hawk? Eu joguei quase todos, se não todos os Tony Hawk, até falecer, assim. E até falecer era bom ainda o gameplay, assim, o jogar era gostoso. Só que as músicas caiu muita qualidade, cara. O que eu procuro no Tony Hawk era música bem adolescente, bem teenager, assim, tá ligado?
Sim, Daughter of Spring, Rejaquete.
É, mas pode pôr as atuais também, tá ligado? Da molecada atual. O que não pode pôr é começar a botar uns rock and roll das antigas, assim. Tinha um que tinha Frank Sinatra, cara. Porra, quem, nossa, quem foi o skatista que botou Frank Sinatra? Porque o skatista influi em qual música bota. O que foi o filho da puta que achou que ia ser uma boa ideia botar Frank Sinatra naquela merda?
Ah, os caras devem ter... cara, o skate mundial deve ter decaído igual o futebol tá caindo hoje, tá ligado? Aí os caras começaram a botar o Davi Luiz, assim, pra escolher as músicas. O Davi Luiz do skate, assim.
Cara, aí, cara, eu tô assim. Bem por fora do que tá rolando. Tava falando de música adolescente, fora punk hardcore atual. Aí você falou, põe a música da molecada de hoje também. O que tem de molecada?
Olha, se eu puder considerar os meus alunos aí... Como alguma influência, é só bosta, assim.
Ah, não, tem umas coisas legais. Paramore dá pra enfiar uma musiquinha.
Ah, Paramore já tá
velho.
Lançou como tá. Clássicos do rock and roll.
Com certeza. Rock
and roll. Pra galera ouvir e falar, ó, não, Tony Hawk tá bom mesmo, tem que ser isso daí mesmo. Tem que pôr Hans de Rage Against.
É, sim.
Pois não tem o de agora que você
caralho,
coloca.
Falaram de Husker Du no
cara, chat. Tem várias bandas. Mas assim, tem várias bandinhas pós-hardcore, várias bandinhas de hardcore atual que tem umas musiquinhas que é mais feita no estilo das antigas, assim. Tem aquela. Que tem aquela banda, como que é o nome? Que tem a música chamada Shadow Moses, inclusive. Tem umas músicas delas que é legal, cara. É uma pós-hardcore.
É uma que rola meio... Tan, 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 tan.
Não, tem... Aparece não sei quem do Metal Gear falando no começo da música. É legal pra caralho a música.
Caralho.
Procura aí, Shadow
Bring
Moses.
Bring Me The Horizon.
Bring The Horizon. Bring Me The Horizon. É muito boa essa banda, assim, nesse isso quesito, é, né? Obviamente, vocês não vão gostar porque vocês não são tão ecléticos como eu, assim. Eu entendo, porque é uma banda bem de moleque. Mas tem umas...
Não tem o gosto ruim que nem o meu.
Não tem o gosto ruim que nem o meu, tá certo.
O bagulho que eu queria ter ouvido em Tony Hawk, e eu não sei se já teve, porque eu parei de jogar no Underground. Eu joguei o 1, 2 e o Underground, só. Mas era Alexis on Fire, cara. Eu sempre achei que combinou, assim.
Tá aí na Screamo.
É, Scream, mas foda-se, combina. A música é agitadona, é rapidona, batida rapidona aí. Porra.
Ah, acho que não.
Eu
fazia
acho que
todo sentido, tá ligado?
Tinha que ser as mesmas músicas, assim.
É, tem que ser
as mesmas músicas.
Goldfinger,
Raimundo,
Superman, como que era aquela música? Quem que cantava essa música do Superman?
Goldfinger, põe exatamente as mesmas. Agora cabe mais música no.
Ó, uma banda que eu conheço. Uma banda que eu conheci lá, eu gostava bastante de punk nessa época. Mas uma banda que eu conheci lá, que até hoje eu escuto, é Lagwagon, cara. Lagwagon é muito bom.
Tem a Queens of the Stone Age na trilha?
Tem.
A Bad Religion, boa.
Charlie Brown. Eu acho que ia ser bem o esquema.
Assim. Charlie Brown é o que mais convida, mano. O que eu falei, Charlie Brown e Raimundos de música brasileira, assim, tinha que botar...
Skate. Enfim, bota outra notícia aí, pelo amor de Deus. Isso é giro de notícia, não é...
Nintendo confirma que não vai ter chat de voz no online de Splatoon.
Ó, isso aí já falamos. Mas é o seguinte, pode ser da semana passada também, porque semana passada não teve podcast.
Nintendo confirma uma parceria pra desenvolver jogos pra mobile.
A Nintendo confirma que o próximo console ainda não vai ter segundo analógico, mas é porque é pra pessoa ter opção, né? Vai que ela quer ou ela não quer.
Qual que é o negócio?
Hã?
Desculpa, Nelson, não entendi o que você falou.
Nelson, peraí, vamos com calma. Vamos fazer um hate de qualidade. Peraí, vamos lá. Eu gostei do começo, mas eu acho que perdeu na explicação, vai.
É pra ter a opção, assim, eu acho que é bom a Nintendo não dar as coisas, tipo, que nem ela não deu o carregador, porque vai que a pessoa já tem ou ela não faz questão, assim, é bom ter a opção dela não ser obrigada a ter um produto, por exemplo, entendeu?
Sim, não, isso é justo pra caralho.
Vamos vender só com o essencial, né, tipo...
Só com o essencial, assim.
Vocês estão muito paparicados ficar dando carregador pro produto que a gente tá vendendo. Vai carregar na casa do seu amigo, cara, filha da puta.
Eu acho que no NX, isso é uma notícia também, a Nintendo com um console sucessor ou não.
A gente não sabia ainda.
Mas um console. Eu acho que o NX devia vir só o processador, assim, e a galera vai correndo atrás do resto.
Ia ser um jogo já, né?
Cada peça devia vender uma loja diferente, assim.
Fodeu, né? Os caras só iam completar. Se for na vibe de Amiibo, os caras só vão completar o console em 2022, assim, né?
Né, sabe por quê? Porque aí a criança ela tendo que procurar em várias lojas diferentes.
Que criança, ela vai se sentir, filha da puta!
Andando
na. Cala sua boca,
ela
peraí.
Vai se sentir peraí. Explorando o quintal, as cavernas,
cala sua...
assim.
Nezão, cala sua boca. Que criança joga Nintendo? Fala, cita três crianças que você conhece que joga Nintendo. Agora cita três barbados que você conhece que joga Nintendo.
Puta, só aqui já tem três.
Porra, então. Filho, Nintendo não é videogame de criança, cara.
Qual é que, sabe o que vai ser o pior? Sabe o que vai ser o pior?
Parei de te ouvir nessa.
Não ter jogos de adulto não é o problema da Nintendo. O problema da Nintendo é que ela nunca consegue fazer um hardware decente, cara. E nunca conseguiu, vamos falar a verdade, nunca conseguiu. Sempre foi subpar em comparação com os outros.
Não,
nem o GameCube tinha um hardware melhor do que
a concorrência. O que é? O GameCube era melhor que o da concorrência. Aí a mídia dele, enfim, mídia dele era ridícula, tá ligado?
É, que era o mesmo caso do 64 também, né?
É, meu, o 64 era melhor que a concorrência, a mídia ridícula. Não adianta, tem que ser o hardware total, não é qualidade de processamento nem nada. Tem que fazer o bagulho que seja competitivo com os outros. Aí os caras vão de novo apressar essa merda desse NX, seja lá o que for, e vai... Ah, escute.
Cara, para.
2017.
Você tá sendo muito negativo. Calma. Ó, o Vício Zero falou um negócio que é verdade. O Game Boy nunca veio com pilha porque o DS tem que vir com a fonte. Mas eu lembro do meu Game Boy ter vindo com uma pilha, sim.
É, o meu também. O meu Color veio.
Uma pilha verde chinesa esquisitona.
Exatamente.
Mas será que não foi porque compraram no Paraguai pra vocês? Tem grandes chances, hein?
O meu Game Boy veio do Japão, inclusive.
Ah, ó, vamos fazer uma função jornalismo real aqui. Ah.
Jornalismo
o Janjão, real, vai, Janjão falou que porra, saber. Que porra é essa GNX, não tô sabendo. Por partes. A Nintendo fez uma reunião com os acionistas, né?
Pra tentar porque foi, pra quem não tá situado, no final de março é o fim do ano fiscal no Japão.
Isso.
Então pra eles continuar tendo patrocínio e o cacete, eles têm que apresentar o que eles vão fazer no próximo ano fiscal. Então,
a barra tava pesada, né? Por causa do Wii U, principalmente. Os stakeholders, acionistas da Nintendo, sempre pressionam. Faz mó tempo, isso antes dos sites falarem disso. Todo mundo que põe dinheiro em ação da Nintendo fala, faz jogo pra celular. E o Iwata, não. Jogo pro celular, o caralho. Aí agora, no final desse ano fiscal, ele anunciou a parceria. Eles vão desenvolver jogos em parceria com, não lembro que empresa, para celulares, sabe-se só no Japão ou no mundo todo. E também para a galera não pensar, ah, nossa, acabou o hardware da Nintendo, eles falaram, não, calma, tem jogos para celular, mas a gente está trabalhando num novo hardware e só vai falar dele em 2016. E eles deram o codinome NX. Isso aí é o NX.
Sabe o que é interessante? Que a Nintendo, ela mandou bem nessa... Do celular, mandou completamente bem. Porque, cara, eu sou um cara que gosta de jogo de celular. A galera do site sabe. Eu acho que eu sou o que mais joga jogo de celular no site. E, cara, porra, eu jogaria fácil um jogo do Mario desses pay to win, assim, tá ligado?
Você não vai jogar Mario no celular.
Não vou. Não, mas não quero que jogue... Não quero que seja... Pelo amor de Deus, eu não quero que seja plataforma. Nem fase... Cara, cria um bagulho tipo Mario, criar a cidadezinha do Mario. Copia.
Infinity Runner, né? De Mario.
Copia as coisas descaradamente. Bota tema Mario. Ah, velho, mas se for, pelo amor de Deus, cara. Isso que a Nintendo tem medo de fazer, que ela deveria fazer. Copia as coisas na caruda. Vamos fazer um criadorzinho de cidade do Mario. Todas as. O castelo da princesa, as casinhas cogumelo. E nossa, bota os Mario. Um lixo, cara, ia faz ser um lixo, velho.
Só que pra celular, tá ligado?
Sabe o que eu acho que é? Pode ser também.
Só que isso aí é um gosto bem pessoal. Não sei se ia vender tanto assim, porque já tá meio saturado. Mas se os caras fizessem aquele Tetris Attack pra oficialzão mesmo, pra celular. Não sei se vocês manjam.
Sim, é bom pra caralho. Sim.
Olha, eu não digo Tetris Attack, mas um Puyo Puyo eu ia fácil, hein?
Então, essas coisas, concordo com vocês que também vende bem.
Quem que é Puyo Puyo? É da SEGA, né?
Só que, cara, o esquema de eles montarem um bagulho com temática de Pokémon, Mario e Zelda, que seja um negócio que toda a galera que não curte tanto videogame gosta, mas eles conhecem Mario, conhecem Zelda, conhecem Pokémon. E é uma galera que consome outro tipo de jogo. Cara, isso vende pra caralho, velho. Porque além de pegar a nossa fanbase pega essa galera que joga jogo de casinha e tal. Cara, eu duvido que o Celos não jogaria essa porra desse jogo de fazer cidade do Mario, cara. Fazer cidade do Mario. E iria vender o salário dele inteiro pra pagar as casinhas novas lá.
Cara, mais longe que eu fui nisso daí foi no jogo do Chico Bento. Como é que era? Turma do Chico Bento?
Sim, sim.
Eu não lembro o nome do jogo do Chico Bento.
É bom esse jogo.
É legal.
O pior que era, eu achava o jogo muito bonito.
Ó, um jogo de celular que eu jogo muito, mas que eu ainda tô pra gastar um centavo nele que eu não gastei ainda, é o Guardian Cross. É um joguinho de carta da Square. E vira e mexe rola uns crossover com outros jogos, assim. Aí tem tipo Odin do Final Fantasy. Tem...
Felipe Capeta falou que o Super Puzzle and Dragons era o originalmente de celular. Sim, ele ainda é de celular. É o jogo que mais dá dinheiro de celular no mundo, assim. É coisas absurdas. Ele não. É o segundo lugar, se você juntar três vezes o segundo lugar, não dá pega, assim, com o dinheiro que ele dá mundialmente, esse Puzzle Dragons. E é basicamente o dinheiro que você gasta é pra pegar outros bichinhos. Os bichinhos não tem nem animação, cara. É tipo, é um desenho só, assim, o bichinho, tá ligado? E você nem vê ele o tempo inteiro, porque ele fica dentro de uma bolinha embaixo da sua tela e você vai fazendo um puzzle normal, assim. Ou seja, é pra você mostrar o potencial que tem de você ganhar dinheiro com um jogo de celular simplesmente pelo visual, simplesmente por a galera tá querendo jogar um negócio que representa a mídia que ele gosta. Por exemplo, assim, tem uma mulherzinha gostosa, toma dinheiro. Tem Mario, toma dinheiro. É assim que funciona o jogo de celular, cara.
Um detalhe curioso, eu vi essa notícia bem por cima. Eu não parei pra ler. Mas o que eu vi foi que o próximo Professor Layton no Japão vai ser só pra celular também.
Sim. O próximo Fantasy Life vai ser de celular também.
Veja bem.
Mas ó, vamos ser realistas. Que a Nintendo. A tendência é a Nintendo fazer. Não sei se vocês jogaram aqueles minigames.
Então, seu Trash Road tá baixo demais. Fala mais perto do telefone. Cortou tudo sua voz.
Tinha um lance chamado Dream World. Em Pokémon Black White.
Sim.
E ele tinha uns minigames no navegador pra você pegar uns monstros com habilidades exclusivas. Eu acho que a Nintendo vai fazer um troço pouca coisa mais elaborado do que isso, mas fazer jogo pra celular pra divulgar jogo de console. Não uma experiência definitiva de celular. Vai fazer um jogo bem spin-off e simplesão pra mostrar que existe um jogo maior daquele universo no 3DS, no NX. Usar o celular pra divulgar os jogos.
Do jeito que tá, ela não faz experiência completa nem no console, né? Tá no celular. Já dá pra mudar de assunto de novo? Ou não?
Muda.
O Lego... Como chama? Lego Dimensions. Lego Dimensions. Foi anunciado hoje, não foi?
Ah, o troço tipo Skylanders, né?
É. Tá parado aí.
Foi, mas você explica, eu só sei isso.
É, eu tava esperando que você soubesse. Bom, tá, anunciaram um Lego que vai ser tipo Skylanders, o Spyro Skylanders lá. E aquele da Disney, como que chama? Disney Infinity. E vai ser com os bonequinhos de Lego de verdade, assim. Eu não sei ainda como é que vai funcionar, mas os anúncios foram uns bagulho crossover, tipo Batman com De Volta pro Futuro, assim. E o Lego Movie.
Legal.
Vai ter. Acho que vai fazer mais sucesso que o Amiibo, é isso que eu queria dizer.
Não, eu nem tinha pensado. Não tem como fazer mais sucesso que o Amiibo, gente. Não tem como. É, o que tem confirmado até agora, pelo que eu tô vendo aqui, é o... Ah, os da DC, né? Os Lego da DC. Senhor dos Anéis. O filme do Lego. O De Volta ao Futuro. E vamos aguardar mais aí.
E Marvel não, é isso que você tá querendo dizer.
Ô, filha da puta.
Tá todo mundo arrumando treta com você.
Caralho. Eu não sei isso tudo aí. Mas eu acho que é uma oportunidade de fazer um crossover aí, né? Tem o Mágico de Oz. Ok.
O Guerra perguntou, Guerra.
Eu?
O quê? Tô sonhando com o Guerra. O Max perguntou no chat, ou Matt, sei lá. Saiu um Mortal Kombat 10 de graça pra celular, perguntando se presta. Não joguei, mas pelo que eu vi na internet é bem ruim. Olha, os gringos.
Desses melhor de luta, o melhor que tem é o da Marvel, e não é zoeira. Eu já joguei o da Marvel, joguei o Mortal Kombat e já joguei o da WWE. O da WWE eu acho que é do mesmo da. Ah, já joguei o da DC também. Que deve ser tudo da mesma empresa. Da DC.
DC? Que DC, o
da,
cara?
Da DC tem um.
Ah, o do Injustice.
Injustice, sim.
Ah, então, o Injustice ele é razoável. Assim, o Injustice ele é bem antiguinho já.
Então, todos os quatro têm a mesma mecânica.
É bobo, mas é ok. Assim, o Injustice já tá datado.
O
João
perguntou o nome desse da Marvel.
É Champion. Putz, eu jogo em português.
Champions algum. Peraí, que eu vou olhar aqui.
Champions. Não, vê aí que é o nome.
Eu tenho aqui no celular.
É. Alguma coisa de Champions.
Puta, não tenho porra nenhuma, tô mentindo. eu tenho
Champions
iPad,
Marvel tá. Game. Caralho.
É isso?
Contest of Champions é o nome do jogo. E o da Marvel é mais fluido, porque o da Marvel é mais rápido. Os que a empresa lá do Mortal Kombat fez, que foi o Injustice, o do WWE e o Mortal Kombat, eu acho meio travado, tá ligado? Sei lá, joguem eles os dois pra vocês verem o que eu tô falando, mas é mais travado, assim, é mais devagar. O do UFC é de mobile, o do WWE é... Eu acho que é Champions também, é tudo Champions essas porra. Não é UFC, tá? É WWE, né? Game celular, caralho. Não sei como que é. Immortals. WWE Immortals.
O Injustice deve ser quase igual ao... O Mortal Kombat,
Mortal
deve
Kombat,
ser quase
sim.
Igual ao Injustice. E aí, e assim, cara, pra você passar um tempo, se você gosta muito de Mortal Kombat, pra você passar um tempo até sair o jogo, ok, bicho. O do Injustice ainda era legal, que ele liberava umas skins no jogo, assim.
Sim, também tem okay. Essas histórias,
você,
é bacaninha.
Você ativava umas, pelo jogo de celular, você liberava umas skins no jogo de console, tipo, nada mal, assim.
Aquele esquema também, né, todos esses jogos de celular, você tem que... jogar e ia perder sua vida jogando. Mas a maioria desses jogos é.
O Costa grátis, sugeriu né? Monument Valley, que é de fato o melhor jogo de luta, de corrida, de aventura, de tudo. É o melhor jogo de todos os gêneros de celular, joguem.
Monument Valley é realmente o melhor jogo de celular, com certeza.
Ridiculous Fishing é muito bom também, é da Valve, pra quem não sabe.
Meu segundo também, Não, acho que não é meu top 2, não, mas tem que pensar melhor nisso. Mas é bom pra caralho.
Cara,
também.
Eu gosto muito do jogo do Homem-Aranha, aquele Infinity Run.
Ah, do Homem-Aranha, Infinity Run do Homem-Aranha é fantástico.
Do caralho, né? É. Inclusive, um beijo aí pro Rodrigo do Game Loft, se estiver ouvindo a gente.
Pra quem gosta de puzzle, eu não sei se tem pra iOS. Deve ter, né? Eu joguei no Android. The Room é bem legal também.
Qual?
Acho que é The Room o nome do jogo.
Ah, sim.
Que é uma caixa, sabe?
Sim,
você
sim.
Tem que.
Olha, Sonic Dash também era legal.
The Room é legal. Enfim, vamos lá. Agora bota a notícia que vai realmente falar o tema do podcast, senão nós vamos ficar só a notícia, essa porra aqui.
Ah, vai ter tema ainda. Notícia... Acho que a gente tinha abortado.
Ah, então vai. Fala, faz mais essa notícia aí.
Ó, o Daniel Alves tá saindo do Barça. A estimativa é que ele vá pro Manchester ou pro Paris Saint-Germain. O que vocês acham disso daí?
Se ele for pro Manchester, é um passo pra trás.
É, realmente.
Eu acho.
Existe, né?
O Paris Saint-Germain tá ok. Assim, acho que na real os dois são um passo pra trás, né? O
PSG vai virar a seleção brasileira.
Ó, ontem. Ontem
o Costa perguntou qual o Manchester, é o United, acho, né? O City não tem cacete.
Não, o City não tem. City nem entra nessas brincadeiras.
Ontem tem
o tema de hoje, pode crer, cara.
Ah, é verdade. Mas antes, deixa eu falar, já que ele falou do esporte. Ontem o Adrian Gonzalez do Dodgers, cara, ele pegou 4 vezes no taco no jogo, acertou as 4 e 3 home run, cara. 3, velho. Você tem noção disso? O cara, tipo assim, vai jogar 4 vezes, ele acerta todas e 3 delas é home run, cara. É uma desmoralização isso, cara. Eu nunca mais jogava bola pra esse cara, velho.
É beisebol?
É beisebol.
Nem manja as regras. Um dia a gente faz um podcast que só pra você analisar o metagame.
É legal, cara, mas o beisebol é um esporte que tá falecendo, assim.
Falecendo?
Sim, os americanos não. Os próprios americanos estão cada ano dando menos atenção pro.
Ah, pelo amor de Deus, velho.
Porra.
Depois eu mando pra você a. Cara, é que esse beisebol mudou o foco. Mas. Não tá morrendo, não. Tá longe de morrer, tá louco? Não. NBA tá morrendo mais do que
tá
beisebol.
Não,
Nossa. Sério, é sério. A NBA tá mais crítico do que beisebol, filho.
Felipe Capeta disse que beisebol é taco, só que mais complexo. Cara, não tá errado não, assim. Ele tem as regras do beisebol são bem legais, assim.
Esse
é meio tradicional do esporte americano, né? Só basquete é um esporte rápido.
Eu não sei se vocês sabem também, mas taco, que a gente fala aqui, taco, bat, é cricket, né? As regras do cricket é igual. Que é tipo, só que cricket tem mais regras, assim, mas é as regras básicas, assim. Tipo, fica dois caras, aí você tem que jogar na paradinha do cara pra derrubar, e quando derruba você tem que ficar andando de um lado pro outro, cruzando os tacos. É cricket.
Nossa, é tipo um Splatoon, então, pro CS Internacional.
Igual o Splatoon, um jogador não pode falar com outro, assim.
Você gosta de algum esporte? De assistir algum esporte?
Olha, eu não assisto com nenhuma regularidade, mas eu gosto eventualmente de corrida.
Aê! Melhor esporte.
E futebol também tem nada. Eu gosto de todos os esportes, só não acompanho religiosamente nenhum, assim.
Você jogava na escola?
Eu já fiz a linha de futebol, cara.
Imagina o Nelzão com esse bonezinho assim.
Eu jogava futebol da aula, jogava queimado.
Bonezinho assim. com o capuz do moletom por cima do boné, tá ligado? Pegando na quadra.
Assim. Ô Nelzão, quando que você começou a usar boné assim, religiosamente, dormir com o boné e tal?
Eu acho que foi tipo na sétima série, sétima, oitava.
Nossa, muito legal, né? Nelzão com bonezinho, muito bom.
Bom, aliás, você... o boné do Battlefield 4 tá aqui pra você, cara.
Aê!
Por não, o Battlefield...
Hardline,
é o...
Hardline.
A gente estamos indo... Eu não uso aqui no Rio porque tá escrito police. E facilmente eu vou morrer em 5 minutos na rua com essa porra na cabeça. E aí...
Pra quem não viu a redublagem do Hintz desse jogo também, é incrível.
Inclusive gerou dúvida se era oficial ou não.
Nossa, teve...
bastante gente acreditou que era oficial.
Teve,
cara,
gente que compartilhou no Facebook, em outras comunidades, sim, provavelmente alguém que não conhecia muito games fora, compartilhou e falou assim, nossa, cara, olha que absurdo isso, tá parecendo amador essa dublagem. Tipo...
Bom, cara.
Cara, mas o pior é que, do ponto de vista de atuação e de entregas, foi muito melhor que o Roger.
Eu acho que se botasse não parecia tanto fucker.
Se botasse o Plunk daquele desenho animado do Cartoon Network, a entrega ia ser melhor do que a do Roger. Caralho, o Plunk, né, cara?
Eu chorei quando o Hank se entregou na dublagem a expressão lafranhudo. Eu achei
não,
isso.
A melhor foi com o Cocosaldo, cara. Eu vou ter esses Cocosaldo. Eu queria aquilo no texto original, assim.
Ó, falando de esporte, esse fim de semana tem o GP dos Estados Unidos de MotoGP. E tamo aí na luta pra ver o Mark Marx perder mais uma.
É o esporte mais irrelevante que League of Legends, você sabe.
O quê? Irrelevante?
É.
O que, menos relevante, você quis dizer. Né?
MotoGP.
MotoGP é o melhor gênero de corrida de todos os tempos.
Não,
cara.
Mas aí você falar pra mim que...
Nenhum esporte importa tanto quanto League of Legends.
Ah, tá. Puta,
aí você falando pra mim que baseball tá morrendo e falando de MotoGP é foda, né, velho?
Ô, seu mongoloide do caralho.
O cara que eu tava falando, ele é first baseman. Acabei de olhar aqui. Ele é first baseman. Ele ganha... O contrato dele é 21 milhões por ano. Cara, esse é nível futebol americano.
É o prêmio de um maluco da equipe de League of Legends.
Esse é aproximadamente o que ganha o mecânico na Fórmula 1, né?
Ah, na Fórmula 1, não no MotoGP. Fórmula 1 eu sei que é alto pra caralho.
Muito diferente. Mas pior que a gente tá zoando, mas vocês viram que saiu essa notícia esses dias, que a final do CBLOL, que é o Campeonato Brasileiro de League of Legends, vai ser mostrada em alguns cinemas brasileiros.
Inclusive, né? Aliás, fica aqui o parabéns pro PH, que porra... Tirou onda e já esgotou ingresso pro cinema de São Paulo e do Rio de Janeiro. Então, se você curte LOL, você é um vacilão. Deu mole, ficou sem.
Ah, eu curto LOL, mas eu não vou pagar ingresso pra assistir, sinto muito.
Será que
quer
ver o troço no
cinema? Ah, o Lemonade falou que vai ser, isso é verdade também, vai ser no Allianz Parque, velho, a final do LOL.
Ah, não, isso aí tudo bem. Mas, cara, vocês têm noção? É igual teve Super Bowl no cinema aqui em Sorocaba. Com certeza deve ter ido de São Paulo também. Como que você vai comemorar, cara? Eu assisto Super Bowl tomando chope, fumando um cigarro atrás do outro, tá ligado? Na loucura. O que você vai assistir no cinema, essa porra, cara? Você vai ficar...
Não, nossa, você tá muito por fora.
Não, é legal,
cara. O ano passado eu fui ver o final da Liga dos Campeões no cinema e os caras vendem Heineken no cinema na maior, assim.
Mas e cigarro? E a zoeira? E a putaria?
Cigarro, não, eu acho que acaba sendo muito melhor você ir num bar, assim.
Ah, muito melhor. Na casa dos amigos é melhor. Assim,
tipo, até teve, uns anos atrás, teve o... Um bar aí que mostrou a final do LoL também. Só que não é o mesmo esquema de sair no bar da esquina.
Tomar
um copo sujo, tá ligado? Poder jogar o copo nos outros, pô.
Não, olha só. O esquema do LoL é que existem, tipo, festas. Não sei se é LoL Party, sei lá qual é o nome. Os caras assistem, fecham o bar, assim. Ou o pub, ou sei lá o quê. E rola, realmente, tipo... A galera assiste o jogo e bebe, e come os negócios lá. Normal, mas não é igual ao futebol, que você só entra no bar e tá passando, tá ligado?
Pois é.
É um bagulho
mas
que tá preparado.
Mas será que o que eu tava pensando é justamente isso? Será que quando a gente tiver uns 50, 60 anos, vai estar nesse naipe de entrar no bar da esquina, pegar uma cerveja no copo americano e tá passando a final de LOL na TV na parede?
Cara, eu
não duvido.
Eu acho
não de
que...
LOL, tá ligado?
Não, mas talvez, de... cara. Olha só, conforme tá caminhando, talvez.
É, eu acho, sinceramente, eu acho que MOBA vai virar um estilo que vai perdurar muito, cara. Eu acho que
eu
os caras...
Eu queria entrar no bar e ter a final de videoball nesse bar, era a única coisa de jogos eletrônicos que eu queria na minha vida.
Ó, porque se você for ver, LoL foi o primeiro MOBA de sucesso que já reestruturou tudo, quase, né? Se você pegar o LoL no começo, o LoL hoje é completamente diferente. E eles estão não só reinventando os gráficos, mas personagem... Splash Art e tal.
Peraí, quem que tá na conta do GameSpot aqui? No Hitbox? Quem que tá na conta do GameSpot? Quem que é a produção?
Acho que é
o Tuba. Ô, seu filho da puta. Passou o Dota 2
na ESPN.
É, na ESPN. Quantos bar fechou pra
não,
galera na ESPN?
Não, mas isso é engraçado, porque você pesquisava no Twitter, assim, tipo, a galera... Nossa, que porra é essa que tá passando na ESPN? Que é esses bichinhos daí desses espelhos? Os caras passando
esses Pokémon na TV, né?
Cara, os caras passando videogame no meu canal, tá ligado?
Sabe qual é a maior barreira? Eu, como alguém que não manja porra nenhuma, nem de Dota, nem de LoL, posso falar. Não dá pra assistir realmente, porque a maioria dos esportes, 2010 mais ou menos, eu tava em Porto Alegre, achando lá, minha sogra tava vendo Olimpíadas de Inverno, tava passando, qual é aquele de ficar raspando gelo?
É, curling, isso.
Isso, eu nunca tinha visto.
Véio.
Eu nunca tinha visto uma partida de curling na vida. Em 3 minutos eu sabia tudo o que estava acontecendo e já estava torcendo. Dá pra fazer isso com o LoL, velho?
Pois é,
mas dá sim.
Não, pior é que você entra no... Eu vi isso no... Claro, proporções dadas. Mas a The International, que é o campeonato de Dota, eu vi o final do 3, tipo, comentando com a galera no Twitter, assim. E, tipo, gente que não manjava nada, que na época, no caso, era, tipo, o Afro, que nunca tinha jogado um MOBA na vida. Você via, não sei se eles entravam na energia das outras pessoas e começavam a gritar, mas você via que mesmo não entendendo os pormenores do que estava acontecendo, eles conseguiam saber quando um time estava fazendo uma coisa boa, quando estava fazendo uma coisa ruim e quando eles faziam uma coisa surpreendente.
É,
mesmo
que parece escrito
direito.
Na tela, tipo, double kill, porra.
Sim, tem esse auxílio,
mas pior que
não
só desenhar,
isso,
né?
Tá ligado?
Mas o...
Não, vou fazer esse experimento, vou começar a assistir.
Eu concordo. Sabe qual é o problema pra mim de narração de MOBA? É que parece narração de campeonato de skate, tá ligado? Puta, um twist side backflip!
Isso eu acho muito ridículo. Eu já falei... Quando teve vaga pra falar sobre esportes aqui... No próprio site da Riot, um dos requisitos era, tipo, alguma coisa de você saber o nome de todos os golpes e tal. E por mais que eu saiba a maioria dos golpes, eu não sei falar de cabeça assim, tipo, nossa, o cara deu um Waters Flockers, motherfucker, tá ligado? Eu não sei falar do jeito que os caras falam.
Eu falo tipo QWR.
Não, mas mesmo assim, não tem que falar. Se você quiser que o bagulho seja esporte, você não pode falar o bagulho técnico pra quem não joga. Tem que ser esporte tem o esquema de você pegar a pessoa que não assiste, que não participa daquele esporte e que só gosta de assistir. Então, por que você não fala assim, nossa, o cara deu um super, o cara deu um golpe a longa distância, porra, entendeu? Você fala isso, você deixa mais acessível as coisas. Eu concordo que não tem que ficar falando o nome dos golpes mesmo, cara, é ridículo isso.
É, eu nunca entendi nada. Em compensação, o pessoal tá falando no chat de comentarista da Ivo. narração de Street Fighter eu acho muito foda. Porque é bem intuitivo pra quem não conhece o jogo tecnicamente entender o que tá acontecendo. Você acaba aprendendo por tabela.
Então, só um detalhe.
O negócio do Daigo lá, de quando ele deu parry em todos os golpes.
Porra, mas ali não tinha nem narração, né, velho?
Então, e a pessoa pode só ver e ela não precisa saber de frames, da mecânica do parry em si, ela só vai ver e ela vai achar foda, tá ligado?
Então,
é
um negócio
mais fácil de você.
Os caras começam a falar de narração de Smash, Super Fighting Robot, Wombo Combo. Jogo de luta, filha da puta.
Mas os caras falaram aqui de UFC, só um detalhe, os caras falaram de UFC aqui. E é interessante isso, porque eu acho que isso vai de acordo com a popularização do esporte no país. É, o UFC é um esporte que é relativamente novo, a popularização dele no país, embora seja praticamente o berço do MMA, que seja aqui no Brasil, com as pessoas que criaram o MMA,
não,
seja
MMA
aqui no Brasil.
É um esporte brasileiro, velho.
Sim, mas a popularização começou recentemente, que começou a vir pra Globo, 5 anos mais ou menos. Uns 5 anos no máximo. E até hoje, a menos que seja o Galvão Bueno narrando, e que eu acho que realmente o Galvão Bueno é um cara que, por mais que ele seja crucificado, por exemplo, no caso do UFC, ele faz como deve ser narrado o UFC para leigos, é muito melhor do que se assistir no combate e os caras ficam falando o nome dos golpes que os caras estão trocando no chão, tá ligado? Eu não quero saber qual que é o nome do jiu-jitsu lá. Nossa, o cara passou um Akimura. Se ele não passar a primeira, segunda, quarta guarda, e se ele não passar o braço de apoio pra não sei na onde, eu não quero saber, cara. Eu quero ver os caras trocando porrada, mano.
O Galvão... O Galvão... Assim, eu peguei a época do Galvão em que ele narrava a corrida do Senna, tá ligado? O cara tinha um talento foda pra passar emoção pros bagulhos.
Mas é que também Fórmula 1 sempre foi o forte do Galvão Bueno. Galvão Bueno é focado em Fórmula 1.
O forte do Galvão Bueno era futebol, velho.
Não é, pode pesquisar aí.
Era corrida. Não.
É Fórmula 1, ele começou com Fórmula 1, você pode pesquisar, cara. Fórmula 1 é onde ele manja...
Ele não manja de Fórmula 1.
Nossa, não, velho, para.
Ele manja mais de Fórmula 1 do que de futebol.
Muito mais, ele começou
ele
com Fórmula 1.
Ele nem sabe que é impedimento direito.
Então, mas assim, Fórmula 1 também é foda. É difícil pro Galvão. Mas assim, ele tinha uma parada de passar emoção. Ele não manja de nada do que ele fala. Essa é a real. Mas ele tinha essa parada da transmissão. O futebol também, o bagulho do tetra, tetra, Tafarel, porra. Que é o melhor som de mensagem que eu tive no celular. Mas tá. Eu acho que ele se tornou, tipo, agora. Hoje ele é o Galvão, né? Todo mundo chupa o saco do. E ele ficou muito babacão, cara.
Não,
ele não passa mais emoção
no
bagulho.
Chat. A gente tava zoando aqui de velo em boteco. Galvão narrando uma partida de MOBA, a gente vai ver.
Será?
Se ele não morrer
ele
antes,
vai. Ele perguntando pro Casão ali se
não
foi
for
falta
o Galvão.
Ou não.
Ô, Nel.
Oi.
Casão.
Eu tava falando aqui de MOBA ser pouco intuitivo pra leigos. Fica aí. A gente tá com 150 mil ouvintes agora. Explica a arte do videoball, que eu nunca nem sei que merda é essa.
Ah, não explica não, porra.
Explica.
Não tem muito o que explicar. O videoball, ele é basicamente um jogo que a galera, um cara que eu gosto tá projetando ele, a equipe dele, que é o Tim Rogers. Ele que, inclusive, tem um review de futebol lá no Kotaku, que eu recomendo todo mundo ver. Lê ele.
Eu li, dizer, é muito bom mesmo.
Sim, ele explica, é como se fosse um review de jogo, assim, só que de futebol, do jogo de futebol. Ele tá fazendo esse videoball que ele disse que é um esporte. Ele quer fazer um esporte eletrônico que não tenha a barreira cultural, tanto de como eu já falei várias vezes, de não ter bichinho, dragãozinho, magiazinha, não sei o quê. Seja fácil de entender, tanto que ele se chama videoball, simplesmente. E é como se fosse um jogo de quadra normal. Você tem que basicamente pegar a sua bola e empurrar pro gol do oponente. Só que ele tem muito mais nuance de esporte dentro dele em si, porque o modo como você controla o personagem, que não é um personagem, é um triângulo, você muda a direção dele e você pode dar spawn em outros triângulos menores e cada um tem uma força diferente de como se fosse o chute da bola. É muito melhor explicando em vídeo, tanto que eu não consigo explicar em palavras, porque se você vê o vídeo você entende. Você entender as regras, você precisaria de um estudo maior. Mas eu recomendo todo mundo ver. Porque talvez não faça um sucesso estrondoso, mas é uma parte dessa barreira que tem dos esportes eletrônicos. E a galera, eu acho que muitas vezes evita, justamente porque é um negócio não mais infantil, mas essa coisa do coloridinho e campinho e historinha, às vezes acaba atrapalhando quem é mais velho, por exemplo. Seu avô nunca vai ver uma partida de LoL e entender do jeito que você entende, porque esses bagulho é muito bobo na cabeça deles. Mas ver um jogo que tá se propondo a tentar melhorar isso, mesmo que não faça tanto sucesso, eu acho que é um passo bom pra futuros esportes, por exemplo.
Eu não vi o vídeo, mas vou ver. A gente põe o link, procurem aí, mas a gente põe o link no post depois.
Parabéns, cara. Ó, o Thiago Leifert vai narrar LOL, certamente. É, ele vai o Frutili. Caio Frutili, puta.
Eu espero muito, cara, que dê certo essas paradas, porque... Ó, por exemplo, que nem o Nelson falou,
nossa,
também não
tava dormindo, a voz de sono dele.
Eu tava.
Louco de café.
Então, na verdade, Eu nunca joguei Dota, joguei assim uns 15 jogos no máximo. Mas eu não tenho o conceito tão apurado do como é o jogo, assim, sabe? E é interessante assistir, assim, às vezes campeonato eu assisto e tal. Mesmo League of Legends sendo claramente superior e tal, eu assisto. Mas então, mais um giro de notícia aí, caralho.
MotoGP, cara. Não, só vou estar falando da MotoGP, que falaram que...
MotoGP, os caras ganham uma fatia de pizza pra dar na corrida.
O que era o comentário da MotoGP? Porra, eu perdi a merda da...
MotoGP, o prêmio, o prêmio é um prato de comida.
Eu vi um cara falando que o MotoGP é o Zibo dos esportes.
Isso, MotoGP é o Zibo dos esportes. Cara, a MotoGP é hoje a categoria mais emocionante de esporte a motor, assim, fácil. Você tem noção?
Mais que Smash Bros?
O Smash Bros não é nem esporte, né? Assim, nem é jogo direito. O Valentino Rossi, ele é o maior campeão, assim, atual da MotoGP.
Sabe quanto que é o salário dele? Acabei de olhar aqui. Você falou o Valentino Rossi, o que mais ganha na MotoGP. Salário dele é de 8 milhões a 10 milhões. First base do Dodger ganha o dobro, cara.
Tá bom, cara. Aí,
isso por ano ou por mês?
Por ano.
Tá, cala a boca, filha da puta. O Valentino Rossi, ele é um cara assim, ele tá coroa pra quem pilota moto, tá ligado? Ele tá com 36 anos, competindo com os malucos, tipo, que o mais velho tem 22, 23, assim. E porra, o cara tá cansado já, né? Ele tem 7 títulos da categoria principal e mais 2 das outras. Então, tipo, acumulou 9 títulos no total. E aí, ele largou em 8º na primeira corrida do campeonato, que foi 2 semanas atrás. Caiu pra 10º na largada e ganhou a corrida, velho.
Ô, Guerra.
Fala.
Tem a ver, mas não tem. Só aproveitando que a gente tá falando de competição, esportes, eletrônicos, etc. Tava tendo aquele campeonato domingo, era Capcom Fighters.
Sim. Ah, isso foi bom demais, velho. Maravilhoso.
Eu sempre assisti campeonato maior, né? Eu sempre.
Uhum.
Só vi porque eu não tinha nada o que fazer e o pessoal tava fludando no Twitter. Cara, não que eu manje muito de Street 4, mas eu nunca tinha visto um participante só, no caso o Daigo, ele não ganhou, ele humilhou todo mundo com quem ele lutou.
Então, cara.
Foi praticamente um
outsider. Aí chega na Evo, só leva cacete só. É absurdo o Daigo.
Não, cara, porque assim, olha só. Street Fighter é muito mais estratégico do que parece. Sim, na verdade. E o estilo do Daigo sempre foi muito agressivo. O Daigo é o cara que faz uns bagulhos assim, tipo... O cara que joga Street Fighter, tipo nós, assim, tá acostumado a determinados cacoetes, né? Tipo, a gente dá a Shoryuken pra levantar o boneco, faz umas cagadas assim. E os caras que lutam a Evo, naturalmente, não fazem esse tipo de coisa. Tá, eles esperam coisas diferentes. E aí o Daigo chega, tipo, dá dois passos pra frente e dá um Shoryuken fraco no maluco. Foda-se. E entra, sabe? Porque o cara não tá esperando uma manobra tão simples assim.
Ó, pra quem tá ouvindo, gravado, ao vivo, whatever, canal, eu vi nesse canal que chama justamente Capcom Fighters, que é o canal oficial, tem todas as lutas lá.
É.
É. Pra ver o que falei, pega qualquer luta desses. Qualquer luta do Daigo foi bem humilhante, assim. A final, porra, a final foi humilhante.
É. Então, ele e ganha... é assim, o Daigo, o estilo dele é esse. É um estilo que tem muito risco, mas se ele, ele dificilmente ganha uma luta muito apertada, igual aquela que rolou com o Justin Wong, que ele deu perna, porra toda e tal. E aí, geralmente, quando ele ganha muito bem. Porque ele pega um ritmo, né, de agressividade que a galera... O estilo dele é basicamente isso, é quebrar o ritmo dos outros com uma agressividade imprevisível, assim.
Ah,
e quando funciona, funciona pra caralho. Quando funciona,
a
Plat
falou agora, teve uma gafe fodida nesse torneio. Tem,
eu vou chegar nessa parte. Vou chegar, que, aliás, foi o melhor do torneio. Voltou no tempo, tá? É, e aí, o que acontece quando o Daigo ganha, o que tem sido raro, porque esse estilo de ser ultra agressivo e imprevisível não tem funcionado tanto, é que quando ele ganha muito bem. E aí ficou meio nessa vibe do campeão voltou e tal, mas ele nunca foi embora, tá ligado? Só que ele prefere jogar com Pokémon de grama, tá ligado? E esse Pokémon de grama é difícil de ganhar muita coisa.
Eu respeito muito ele por isso, já vi várias
não,
entrevistas.
Não, ele é foda pra caralho. Ele é
já
foda.
Vi várias entrevistas dele falando como ele procura se expressar, não só jogar bem do Ryu por causa disso, porque ele consegue expressar o que ele quer passar com o jogo e tal. E independente de estar ganhando ou perdendo, ele manter o estilo dele, isso eu respeito pra caralho.
Ah, o Tiff contestou o fato de Pokémon de grama ser Evil Ryu. Cara, o Evil Ryu é um personagem que tem ataque muito alto, mas ele tem o HP muito baixo, assim. É, isso, ó. O Resident falou um negócio bom. Ele é muito agressivo, é dragão. Que é muito agressivo, mas é tipo Glass Cannon, assim. Duas porradas
explica
acabou.
Explica a gafe do patch.
Tá, a gafe do patch. O jogo tava rolando desde sábado. Não, desde bem no começo do sábado. E aí chegou, tipo, nas oitavas de final, assim. E aí um cara falou assim, ô, acho que tá errado aqui, hein, o patch do jogo. E aí os caras meio que se olharam, assim, sem saber o que falar. E aí foram ver e parece que o jogo foi jogado quase o torneio inteiro no patch errado. Pô, desatualizado, né? Isso faz muita diferença no Street Fighter, tipo, box, a porra toda. E aí. Aí tiveram que voltar as partidas das oitavas de final, assim.
Que rolante então, isso, foda-se.
Ah, o que rolante. Bicho, você não vai voltar partidas de 100 jogadores, tá ligado? Esquece.
Então,
mas aí os caras resolveram vacina, voltar né? As partidas das oitavas de final. Só que isso contraria as regras da parada lá.
Por quê?
Tem umas regras gerais definidas pela... Tô falando associação, mas eu não sei quem é o corpo que define. Mas... E tem uma regra que diz que se o jogo é jogado errado, sim, a versão errada e tal, e é cometido algum erro nesse tipo, continua. Vai embora. Vai até o fim do torneio assim. E os caras decidiram voltar, o que é uma alteração. E aí prejudicou um cara só, na verdade, que não conseguiu manter a vitória que ele tinha, que foi o Kazunoko. Rodou. O resto foi tipo aquela paradinha tipo But Time Refused to Change. Tá?
É, acho que foi logo o primeiro que se fudeu, né?
Foi o segundo.
Bom.
Mas foi bem chocante, assim. Bem...
Agora a gente já parte pra a mais drástica da noite.
Cara, já. É, não sei, pode ser.
É, tô faltando aí, né? 25 minutos aí, caralho.
É, não, assim, só tava dizendo que eu tava falando de MotoGP e vocês me cortaram, assim.
Tava faltando meia hora.
Tô dizendo. Mas o assistam aí, o GP, aí, assiste aí. E diz se é ruim depois, os bandos.
Não, deve ser da hora, deve ser da hora. Só que não tem tamanho e grandiosidade contra a MLB, né, cara? Pelo amor de Deus.
Chama a notícia, caralho.
Vai.
Deus Ex foi anunciado. Yes.
Porra, mas não, irrelevante. Eu tô falando da notícia realmente dramática que a gente não comentou em vários podcasts.
Pera, você acabou de falar que Deus Ex é irrelevante?
Perto do que a gente vai falar é. Você
do que
não
a gente vai falar, porra? Escreve no chat aí que eu não sei.
Do cocô.
O que o Mugen falou, ele tá cobrando, tá? E o Kojima?
Ah, o Kojima. Véi, não foi confirmado nada, velho. Vocês são muito
Como não foi confirmado?
Qualquer coisa vocês, nossa. A Konami já anunciou que... É boa essa. A Konami já anunciou que... Ela falou, pelo menos, que dizer que o Kojima foi demitido é errado.
Ela falou isso depois da Dona Burke falar que ele foi demitido.
É, a Dona Burke falou assim, ah, eles demitiram um gênio e tal. Aí eles falaram assim, não. Demitir é o termo errado.
Mas qual é o termo que os caras estão sendo vagos pra cacete. Ele se demitiu.
Qual é o termo certo? Não sabemos. Continuamos sem saber. Se demitiu. Será que ele se demitiu?
Eu tenho que falar os fatos. Não tem que falar também o que aconteceu. Quais são os fatos? Os caras tiraram... Não, os caras tiraram o nome dele de todos os jogos, todas as paradas que tinha Hideo Kojima Game, não tem mais.
E voltaram a colocar agora aos poucos também.
Aí os caras... Os caras fizeram o maior release do monte de parada. É, teve o maior chororô em um monte de mídia aí, pelo lado da Konami. Aí depois do nada, como o Nelson disse, voltaram a colocar. E daí voltaram a falar que não, peraí, demitido, como assim? Ou seja, os caras foram, que nem o Marcelo falou, os caras foram tipo, aberto pra caralho, não quiseram dizer o que exatamente aconteceu, mas queriam fazer um drama, quiseram fazer um impacto. Porque se eles não quisessem ter tido impacto, não teriam apagado porra nenhuma de nenhum lugar. E daí depois viram que aconteceu alguma cagada de certo e colocaram de novo. Deu até, inclusive... Não, e deu até, inclusive, o esquema lá do cara de falar que o Kojima, Super Knight da galera, fala, não, vamos finalizar um jogo bom pros fãs. Porra, se chegou nesse ponto dele ter que falar isso pro pessoal que tá trabalhando embaixo dele... Que tipo, não vamos se abalar, vamos fazer um jogo bom pros fãs. Alguma coisa aconteceu, né, cara? Não é um negócio...
Na ordem cronológica aí, teve um detalhe que você não colocou. Quando tiraram o Hideo Kojima Game, logo quando explodiu isso daí, teve um pronunciamento da própria Konami, falando, ó, fiquem tranquilos que a gente pretende continuar com a série Metal Gear Solid, continue acompanhando, sem citar o nome do Kojima em nada, dando a entender que sem o Kojima... Com ou sem Kojima, eles iam continuar trabalhando na série. Aí depois teve esse lance do Kojima, foi a parte deles pronunciar. Ele falou, ó, eu tô totalmente envolvido com o Phantom Pain, vocês vão ter um jogo foda, a gente tá trabalhando pra isso. Então ficou vago, muito vago, assim, pra não ter nada errado.
É.
Não, o Resident falou, e se isso for uma Kojimice? Eu achava,
cara,
que era um stretch
assim,
muito grande.
É, eu cogitei também, mas...
Só que... Depois que eu li aquele artigo lá na Metal Gear Solid, que tinha essa parte que eu esqueci completamente, que no Ground Zeroes tem essa arma específica que vai apagando os logos da Kojima Productions na Deja Vu.
Sim.
E aí o Snake começa a falar que... O Snake não, o Miller fala que isso vai ser apagado, mas as memórias nunca vão ser apagadas e tal. E tinha os tweets do Kojima antes do Phantom Pain ser anunciado de que o próximo jogo dele poderia fazer ele perder o emprego. Ou isso é uma grande ruse, assim, do Kojima, que, é claro...
Já tá dentro das possibilidades.
Tá dentro das possibilidades, até porque só o anúncio do Phantom Pain em si já foi um negócio muito grande com o negócio da Mob Dick e o cacete. Então, eu não sei direito o que pensar, tá ligado? Porque...
Pois eu também não. Os caras ficaram chorando, tipo, não, o Metal Gear morreu, não importa se ele vai poder fazer o jogo que ele quer ou não. Véi, só calma a franga aí. Vamos, não adianta
agora
ficar especulando também.
Detalhe importante. Eu vi a galera falando, pô, o Metal Gear morreu, não sei o quê. Deve ser porque eu comecei a realmente a curtir bem recentemente, jogar a série ano passado. Mas, cara, eu não vejo nenhum problema em parar no Phantom Pain.
Não tem nenhum.
Muitos assim, e muitos aspectos eu acho bom até.
Ele tem parado já faz tempo, já, na verdade.
Um problema só, que é o que eu ainda queria jogar o Metal Gear com o Liquid como principal.
Ah, mas aí é muito. Cara, aí é a mesma coisa que falar, pô, eu queria jogar um Mario com o Bowser, tá ligado? Esse Mario 3D com o Bowser, é coisa de fã, bicho. Você
é,
tem
não,
muito
não,
pra
não,
você.
Não, viu, cara, não,
você
porra.
Tá falando
merda. Eu tô falando merda, velho? Não, então não, beleza, eu quero jogar um Street Fighter com a Chun-Li pelada, velho. Você não tá falando besteira. Por que não faz um skin da Chun-Li pelada? Eu gosto pra caralho, eu acho que é importante ver a buceta dela. pelo amor de Deus, né, velho? Aí não, é fãzíssimo.
Não.
Você tá sendo, você cara... tá sendo tão fã quanto os caras que você critica agora, velho. Tão
não,
fanboy.
Não, acho tá que assim. Não. Você tem tá nada falando que você não conhece a história do jogo.
Como eu não conheço, mano?
Não conhece a história do jogo,
não,
filho da puta.
Eu conheço e eu, o que eu vi o pessoal tratando como se fosse canônico, que esse era um jogo da boss na Segunda Guerra. Eu não sei da onde os caras tiraram, porra, mas e o jogo da boss? Alguma vez o Kojima falou isso?
Não, nunca falou porra. Não, mas seria uma ideia boa também.
Que se ele tivesse que voltar mais na série, ele gostaria de fazer um jogo com a boss. Mas, foi, isso foi o mais longe que ele chegou, assim, de pronunciamento oficial.
É, não, seria legal, assim, eu não tenho dúvidas de que seria legal.
Mas todas as fanbases têm isso, os caras ficam cobrando uns negócios que nunca existiu, tá ligado?
Não, tipo, o que cobram no Smash mesmo? Que é sempre engraçado.
Ridley.
Cobra o Ridley, toda fanbase cobra uns bagulho que tipo, como se fosse obrigado a existir os bagulho.
É, tipo...
O Rafael do FL perguntou, e o Silent Hills?
Cara, isso...
Isso sim.
Só agora? Porque só agora eu fui jogar o PT, eu joguei tipo agora no feriado, que a gente ama a gente aqui em casa... E eu achei o negócio tão fantástico que se o Silent Hills não for nada realmente, eu vou ficar, sei lá, eu vou ficar até contente porque pelo menos existiu o PT, tá ligado? Mas
é, o PT já é legal.
Se transformar num jogo inteiro ia ser um negócio muito maravilhoso de ver também.
Ó, vou jogar, vou soltar o pato aqui. E por isso do Kojima sair mesmo, obviamente a Konami continua com o projeto sem o Kojima. Mantém na parceria com o Del Toro, com o autor lá de Walking Dead, etc.
O contrato era entre a Konami e o Del Toro. Como o Kojima era parte da Konami, então ficava implícito,
né?
Que ele tava fazendo o bagulho também.
Só
agora,
que
como isso tá abalado, ninguém sabe mais. Provavelmente o jogo ainda vai sair, mas sem o Kojima. Ou com
o
Kojima
só
de
que
Ó, tá dando um retorno, acho que no Guerra. Um pequeno retorno, Guerra. É.
Impossível. Tô de fone de ouvido.
É, eu também tô. Enfim, o PT é cheio de Kojimice, filtrada pela noção, pelo menos quem jogou sentiu isso, pela noção de enquadramento, de direção, uma coisa um pouco mais madura do que ele normalmente faz, que eu acho que tem a ver com o Del Toro.
Com certeza.
E rolou essa parada aí mesmo, Silent Hill sai, mas PT vai ser muito melhor que o jogo final.
Ó, não sei quem curte Del Toro, mas é Labirinto do Fauno... Aquele da Casita de Tomás, esqueci o nome do filme, acho que é o Orfanato, acho o nome. Todos eles, por exemplo, a Casita de Tomás é um lugarzinho na parede, assim, que é bem pequenininho. Os caras entram assim e fica só eles dentro do quarto. Labirinto do Fauno também tem a mina entrando assim no lugar e é bem pequenininho, tudo muito estreito. E PT dá essa... Eu tenho certeza que foi o autor que fez aquilo lá, porque dá essa exata sensação... Você não tem espaço. Tipo, o espaço pra você andar ali é mínimo, tá ligado? É só pra não te segurar num corredor que seja do tamanho de você mesmo. Mas você se sente meio preso ali naquele corredor.
Com certeza.
Quando você tenta voltar e ver que a porta tá fechada, mano, e a coragem pra você atravessar um corredor de 5 metros, tá ligado? É tenso, tá ligado?
Nossa, não sei se conta ainda como spoiler, mas aquela parte que você fica ultra rápido e o corredor começa a repetir sem ter saída,
louco,
tá ligado?
Louco, né?
Nossa, velho.
É muito louco.
Fiquei com um cagaço enorme ali.
Ó, não. Só deixa eu responder a Paty aqui, só um segundo. A Paty falou assim, que fã de Metal Gear gosta do Raiden lutando com um robô gigante, mas acha o Metal Gear do GameCube exagerado. Fia,
velho,
o Snake anda de skate no míssil, tá ligado?
Não, quando a pessoa é nintendista, ela não gosta da série, mas ela fala que o jogo da série que tá no console da Nintendo é o melhor.
É o melhor. Velho, o Snake faz manobras de skate no míssil. E aí, assim, o Raiden, ele é um cyborg ninja lá, né, que supostamente faz esses bagulhos. No Metal Gear 4, o Raiden para um navio com as costas, tá ligado? Então, assim...
Então, daí... É subentendido, não tô entendendo o que você tá querendo dizer,
que ela que tem todo sentido achar o do Cube exagerado e o Metal Gear Rising não.
Metal Gear Rising é suposto... Peraí, o cara para o navio com as costas e
depois
ele luta com um robô gigante, fio. Não, ele para o navio com as costas, ele luta com um robô gigante, ele faz os movimentos de break lá com a espada no pé, tá ligado? Ele já não é normal.
Ah, mano, mas...
O Snake é um cara que a habilidade dele é rastejar.
Você tem noção que a premissa de Metal Gear é um robô... bípede que consegue atirar míssil nuclear pra qualquer lugar do mundo, velho.
Cara,
que você tá querendo falar de realidade?
Metal Gear até aí é... Até, assim, Metal Gear tem conceitos absurdos. mas nunca foi absurdo, assim, entre aspas, o que você pode fazer, a sua execução. Ela é sempre
a versão
muito...
do GameCube é uma bosta mesmo, não tem muito...
Eu gosto pra caralho.
Eu nem digo pelas cenas e tal, eu digo pelo jogo mesmo.
Eu
não,
acho bom.
Mudaram o engine e não rolou a adaptação da engine.
É o Water Ride.
A Plat falou que andar de skate em míssil é igual ao soldado de verdade ficar parado porque tem um papelão do nada no deserto. Não é. Não é. O conceito das coisas é bem diferente.
Eu acho que é até pior. Isso foi uma das coisas que eu reclamei bastante na época, porque uma é uma CG não controlável. Essa outra é um negócio que o jogador pode usar e até abusar disso. E não faz sentido pra um jogo que você tá querendo dizer que o Rising é loucura e o outro jogo tenta pesar um pouco mais pela realidade.
Ah, é não, ele não tenta ser capítulo. Realista.
É o 5.
Não, ele não é realista. Ele é limitado. O jogo não tem nada de realista. Mas as suas ações, elas têm uma base, assim,
Acho que o que o Guerra tá querendo dizer é que no personagem do Raiden se encaixa, no do Snake não.
Isso, entendi. Basicamente. Se o Raiden andasse de skate num míssil, e eu acho até que ele faz isso no Rising, tá ok. Ele é um cyborg ninja, tá ligado? Ele pode tudo.
Entendi. Mas eu duvido que tenha sido a... Como que é o nome da empresa lá do Eternal Darkness? Esqueci,
Silicon Knights?
Circular. Duvido que tenha sido a Silicon Knights que colocou essa cena aí, cara.
Colocou essa cena foi um diretor famoso lá, que é amigo do Kojima.
Mas eu tenho certeza que o Kojima deu aval, porque sempre teve na cabeça dele fazer umas loucuras assim. O Raiden foi a epítome do que ele já tinha na cabeça, entendeu? De fazer umas loucuras desse jeito. Aí ele deve ter pensado, porra, como que eu faço esse bagulho pra ser mais aceito? Vamos criar um cyborg ultra fodão, entendeu? Porque, por exemplo, o Ninja, desde o Metal Gear 1, era aceito ele ser fodão, matar um... Tipo, você sofre pra caralho pra matar um cara. E quando você mata um cara, se você matar ele com sangue, ou seja, se você matar ele na bala, vem 300 mil caras pra te matar. Aí tem aquela cena clássica do Metal Gear 1, que você passa num corredor e tá todo mundo morto, tá ligado? Então você pensa, porra, quem passou por aqui é um cara absurdo, tá ligado? O cara é um monstro. E depois você descobre que é um ser humano, que é uma pessoa normal.
Entre aspas, né?
Entre aspas, mas é um ser humano.
O Snake faz uns bagulho que são... Olha as coisas da realidade do Snake. Ele passa ketchup no peito pra dizer que morreu, tá ligado? E aí o cara acredita, tá ligado? E vai lá ver o Snake. Mas assim, ainda assim, entre matar, destruir um tanque com granada e surfar num míssil, são coisas diferentes. A Plat citou o Snake lutar no Smash Bros, ok.
Acho que a mensagem que o jogo deixa que o Raiden consegue surfar num míssil e o Snake não, porque o Snake fuma.
Sim.
Fantástico. Então, o que mais que eu tava falando?
Kojima, Silent Hills, Adeus Konami.
Eu ia falar do Silent Hills também.
O Capeta falou que o Kojima saiu sem fazer um Boktai 5 e isso me deixa muito triste. Cara, isso é muito triste, cara.
Muito triste ele não ter feito nem o Lunar Knights, né? Porque o Lunar Knights é uma bosta.
Lunar Knights não conta, vai.
Muito dos dois primeiros. O terceiro eu não cheguei a jogar porque a tradução que tinha era meio zoada. Ela bugava os negócios do jogo. Eu tenho que ver ainda se tem. Mas um e o dois eram fantásticos, cara.
Então, quanto ao PT, a única coisa que eu acho é que se colocar outra pessoa não vai dar certo. Sinceramente.
Eu também acho que não. Vai virar um... Vai ser, tipo... Eu acho que até vai ser melhor do que os últimos Silent Hills que saíram, tá ligado? Mas, porque vai ter o Del Toro. Mas a nuance de gameplay que os primeiros Silent Hills tinham e que o Kojima poderia colocar de novo, não vai ter.
Mas então, o bagulho assim...
Vai flopar. Eu acho que vai flopar.
Não vai flopar. Não, flopar
eu
acho que não.
Esse negócio que eu falei do Del Toro, que eu elogiei, de tipo, sensação de ser... Tá em um lugar fechado, tá preso, essas coisas. Isso aí é bom, mas qualquer diretor de jogos mesmo, um pouco mais experiente, que tenha um saco meio roxo pra fazer, faria, tá ligado?
Mas vem cá.
O cara conseguiria ter essa percepção. Agora, o mais importante do PT, eu achei que foi o esquemão de ARG que ele teve. Porque desde o começo do jogo, desde a primeira vez que você começa a escutar o telefone, você entra meio que numa realidade alternativa, assim, que você fica se perguntando o que tá acontecendo ali e tentando desvendar coisas que não são puzzles, que tipo, fora o último do telefone, É, não é bem um puzzle, mas é um negócio que forma na tua cabeça que você fica. É um mistério, tá ligado?
Eu tava pensando nisso. No, tirando o último corredor, que tem que fazer aqueles negócios mais absurdos, todos os outros ciclos que você entra, eles são pseudo-puzzles, principalmente aquele das letras e tal, mas que, querendo ou não, você entra ali naquele mundo alternativo e eles passam a fazer sentido numa lógica interna do jogo.
Sim.
Mesmo não sendo um bloco de você empolar, uhum. Não sendo um puzzle no sentido normal da palavra.
E tá você ligado? Vai entendendo todo o design de localidade que foi feito, tipo, um monte de pílula, foto de família e sim. Tal. Você começa a entender mesmo que a história não seja clara. Isso aí com certeza foi o Kojima que fez. E por mais que eu acredito que tenha que ter uma outra pessoa nesse caso, pra, não sei se ele faria isso no final do jogo, no jogo final, mas pra falar, seu Kojima, vamos abaixar um pouquinho só o tom, porque aquele último puzzle lá foi demais, tá ligado? Tá certo que ele falou que esperava que a galera durasse uma semana e tal, mas é, de qualquer forma ia ser uma semana, mas ia ser uma semana de brute force, tá ligado?
É,
brute force,
é.
Lá.
Mas... tipo, o último puzzle do monolito do Fez lá.
É. Tipo isso, Brute Force.
É. Bom.
Até hoje o filho da puta do Phil Fisher não explicou como que é o esquema, né? Porque ele é muito bom pra explicar as coisas do jogo é fantástico demais. Dele. É,
mas ó, deixa eu perguntar, tem outras ocorrências de diretor de filme, de joguinho, assim?
Não
tem
sei.
Eu não sei. O único exemplo recente que eu sei...
é o Brothers, né?
É o cara do Brothers. Que fez um troço fantástico.
Realmente, aquele lá é puta que pariu. E ele foi chamado pra fazer o jogo especialmente, né? Ou ele que criou o jogo, não entendi.
Não, acho que ele foi convidado.
Ah, o Spielberg fez o Boom Blocks, então.
É, o...
nossa, que bosta de jogo.
O próprio Del Toro tava querendo fazer jogo desde sempre, né? Ele tinha aquele...
é, o Del Toro é o tacaço, né, cara?
É.
É isso aí.
Mas teve um que... o jogo tava, sei lá, na metade do jogo e eles cancelaram, como que chamava?
Ah, esqueci, mas Inside. É a geração.
Não era Inside, era um negócio assim. Mas e aí ficou todo mundo na esperança de que já que ele não conseguiu fazer aquele, ele vai fazer agora do Silent Hills, né?
Agora vai.
Essa, só fazendo um pequeno adendo aqui, essa do Spielberg com o Boom Blocks, cara, foi tipo... nossa, cara, na época eu achei, dei muita risada, cara. Porque ele anunciou, ele fez um anúncio assim, tipo, nossa, eu vou começar a entrar no mundo dos jogos e tal. Aí o que você imagina? Que o cara vai fazer um bagulho de ficção científica, né? Vai entrar na mente da galera com alguma história aí da hora, ou fazer um negócio especial, assim, que seja cheio de nuances, assim, que puxe mais pra emoção, tipo ET, um bagulho assim, né? Aí o cara vai fazer um jogo de arrebentar bloquinho, cara. Tipo, por favor, né, Steven Spielberg?
Bom... eu queria ver um filme. Ver um filme propriamente dito feito pelo David Cage, só pra parar esse discurso de que o cara manja de linguagem cinematográfica, mas...
ele manja de linguagem cinematográfica, eu lamento.
Seja porra
você discorda. Ah, ele manja. Ele pode não ser, tipo,
eu
fadão,
acho que eu
mas
acho
ele
que
sabe.
Teoricamente, sim. Ele manja, tá ligado? Sim. Eu acho que ele viu muito vídeo no YouTube explicando cinema, e, né, ele deve ter, até, não sei qual que é a formação dele, mas eu duvido que ele tenha cursado. Mas é aquele cara que ele manja muito da teoria, assim, e ele acha, pô, isso aqui ficou bom em tal filme, vai ficar bom no meu jogo. E aí acaba fazendo um negócio muito cru, que, baseado na minha experiência com os jogos dele, é o que eu tiro, tá ligado? É um cara muito exato, assim, sobre as influências dele, e ele não sabe, ele não tem uma noção de nuance pra criar um negócio próprio.
Ó, o Mads aí falou que Heavy Rain é fantástico.
Eu não acho nem que é estudado, eu acho justamente que ele vê filme pra caralho. Ele pensa, puta, isso...
tá não, legal. Eu acho que ele... eu acho que quem faz isso é o Kojima, tá ligado? O David Cage tem um ar de pomposidade muito maior na cinematografia dele.
É, o Mads falou que realmente acha bom o Heavy Rain. Eu acho, e concordo que tem gente que acha bom, tá ligado? Minha mulher gosta, minha mulher gosta dos dois. Tanto
eu
do Beyond...
eu falei aqui várias vezes. Eu diverti pra caralho jogando... e em algumas cenas eu tava realmente dentro.
Assim, ó, inclusive, eu escrevi um review de Heavy Rain num blog antigo meu, e eu escrevi ele antes de fechar. Foi o maior arrependimento que eu fiz na minha vida. Porque eu gostei muito de Heavy Rain, assim, também, a maior parte do jogo. Mas pra mim, o final de Heavy Rain, final que eu não vou nem spoiler, mas é o final que não tem como se mudar, não, independente do que você faça. Uma das verdades do jogo, assim. Me broxou tanto, cara, não, que eu falei, puta que pariu, quebrou o jogo inteiro.
Da mentira mesmo, tipo, ele realmente enganou a audiência pra poder fazer
aquilo. Isso, ó, é ridículo.
A revelação do culpado de Heavy Rain e aquele começo de Beyond, de você ter que trollar a velhinha lá, pra mim são atentados contra os videogames.
Velho, aquele da velhinha, é um quando eu assisti, não jogável, eu achei fantástico também. Porque eu falei assim, porra, que da hora, você vai poder escolher o que você vai fazer com o bicho seu. Nossa, se você não, vai ser do mal, vai ser do bom.
Quando eu joguei o demo, que era essa cena no começo de você assustar a velhinha, e depois a menina fugindo dos caras, e era aquela área grande que tinha helicóptero e o cacete, tá ligado?
Sim.
Eu achei, mano, se você puder controlar o fantasminha, pra, o Gasparzinho lá, pra você ter esse nível de liberdade de interagir com o jogo, esse bagulho vai ser fantástico. Eu tava animado jogando o demo.
Então, e daí... Okay. Nossa, cara...
O final de Heavy Rain eu acho mancada a gente falar, mas o começo de Beyond é o começo, né? O lance é que, tipo, o cara... O animal vem com a proposta de fazer um jogo que é marketado como um filme pra quê? Pra atrair público de fora, certo? Qualquer pessoa... Eu, quando fiz essa parte... Tipo, você tá numa sala, tem uma mulher com umas cartas, aí você controla o fantasma e o teste tem que dar errado. E você tem que começar a maltratar a mulher pra ela ficar apavorada e fugir. Eu, quando tava jogando, por eu já tá calejado de tanto jogo e eu jogar inconscientemente, eu jogo pra avançar na missão. Eu não entro na história direto, sabe? Isso que acho que a gente vai pegando. Então eu fiz sem me questionar. Eu sabia que era o que eu tinha que fazer pro jogo progredir. Mas qualquer pessoa que não joga tanto videogame, sei lá, fosse minha mãe jogar, ela ia parar pra pensar, eu ia falar, mãe, você tem que zoar a mulher, você tem que avacalhar com ela. Ela ia perguntar por quê. Mas eu não quero, não tava fazendo nada de errado. Qualquer pessoa que seria o público do jogo vai ser, sei lá, alienada nessa hora por não poder não fazer aquilo. E é uma escolha muito imbecil.
Inclusive, eu li um...
O geral de videogames escolhe... O público geralzão escolhe não fazer as missões de GTA e ficar zoando na cidade.
Não, mas espera aí.
Não.
Mas espera aí. Só um detalhe. É muito específico, mas tem um detalhe. Eu li um texto faz muito tempo atrás, eu não vou nem achar essa porra desse link, faz muito tempo, que era pesquisas psicológicas, assim, em cima de pessoas que jogavam videogame. E 80 pra mais, assim, era um número bem grande, 80% pra cima, assim. Dos jogadores que jogam um jogo e tem o bom e o mal, e você pode escolher se é o bom e o mal, todo mundo na primeira vez joga com o bom, cara. Porque, e os caras explicam, porque dos caras nesse texto explicavam assim que quando o jogador tá jogando um jogo, ele tá investindo um tempo. Então, se ele tá realmente querendo progredir na história, ele vai jogar com o bom. Porque ele não quer... A primeira vez que ele quer fechar, ele quer ver o final legal, né? Aí depois que você tá zoando, aí você faz qualquer coisa, tá ligado?
Sei lá, tem uma galera que sempre faz isso, mas é porque acabou caindo no popular. Mas principalmente esses jogos antigos, que era mais por estética mesmo, eles perguntarem, ah, você vai fazer essa missão de salvar o mundo, sim ou não? Todo mundo escolheu sim, porque tinha receio de escolher ou não e chegar no final errado. Mesmo... Ocarina of Time, tá ligado? Quando a Zelda pergunta se você quer ajudar ela. Muita gente, como eu disse, muita gente hoje em dia acaba colocando não, porque sabe que isso é uma convenção de videogame e queria saber até onde ia. Mas se você jogar naturalmente, como uma pessoa meio fora da mídia tentando entrar, você vai escolher o sim, porque é o que você espera que o herói faça.
Sim,
como eu queria na que, primeira quando vez, quando a Zelda pergunta isso daí, como eu queria que... Eu vou dar cidadão e ela vai se fuder, então, caralho, desce game over.
O cara falou que o Super Paper Mario você pode dar game over, se realmente. E se não me engano, aquele Thousand Year Door também dá pra você dar game over, né?
Sim, mas isso, esses foram colocados porque em retrospecto eles sabiam que acontecia isso.
Sim.
Ainda mais em jogos leves, RPGs do Mario que são satíricos, é esperado.
No Metal Gear dá pra dar game over também, é só morrer.
Não, se você matar o falou alguma coisa, cara. Vários game over.
Então, mas outra coisa que eu tava falando também é que o Então, o maior problema é ele colocar... Se ele quisesse fazer esse jogo do jeito que ele quisesse, beleza. Só que ele sempre vendeu as experiências dele como se você tivesse controlando o personagem, além de controlar o personagem, controlando as emoções do personagem. Pô, você controla as emoções do personagem, você tem que decidir o que ele vai fazer naquele momento, né, cara?
Não, não tem jogo com estrutura suficiente pra isso ainda. É igual não, o tá. Camarada lá, o Molideus lá.
Não, ó, não tem pra você ter liberdade total. Aliás, eu acho que nem tem que ter. Mas pra você escolher se você quer ou não avacalhar uma velha no começo do jogo, pelo amor.
É o mínimo, é o mínimo.
Se você não faz nada...
Até o Infamous faz.
Se você não faz nada no começo de Beyond e fica parado, passa um tempo, entra a cutscene da mulher desesperada, como se ela estivesse sendo aterrorizada por você mesmo assim.
Então, e daí, por exemplo, sem spoiler o Heavy Rain, mas daí, tipo, o Heavy Rain foi vendido como você vai descobrir essa história jogando por diversos pontos de vista, de diversos personagens. Aí o momento mais importante do jogo, você joga com o cara que está fazendo o momento mais importante do jogo e você não vê a porra da cena acontecer, tá ligado? Você vê um negócio diferente.
E é absurdo, cara. E o jogo, ele mostra os pensamentos... Quando eu disse que o problema do Heavy Rain é enganar o jogador, eu não quis dizer de fazer algo inesperado ou coisas que o próprio Kojima faz. Eu dizer que ele engana o jogador porque ele se fura. Porque você controla o personagem e você sabe quais são os pensamentos daquele personagem. E o final assume que você não sabe, que você só tá vendo aquele personagem pela terceira pessoa.
Cara, eu não tinha parado pra pensar nos pensamentos do personagem. Cada vez que a gente debate esse jogo, ele fica pior. Vamos parar aqui.
Não, o Zão é um rapaz muito profundo, né, cara? Eu acho ele melhor do nosso site, sabia?
Enfim.
Manda umas muito bem, fez.
Acho que rendeu hoje, né? Foi.
Tá bom, né? Ó, senhores, então, assistam o MotoGP aí, do hora do almoço domingo.
E o mais engraçado é que não teve nenhuma notícia envolvendo David Cage, né, nessas últimas semanas. É.
Por que veio o David Cage? Eu não lembro. Como que começou, por favor?
Vocês falaram de diretor.
Ah,
foi de cinema pra videogame.
Pra videogame,
E eu falei do oposto. Porque enfim. Eu amo esse cara.
É uma relação de amor e ódio.
Muito obrigado, gente.
Obrigado aí, todo mundo.
Valeu, jovens. Beijo pra vocês.
Um abraço.
Olha lá, tem o cara falou que tem o jogo da ditadura militar aqui na Super Interessante. Dá pra saber quem é reaça de cara. Então eu não vou passar nem da primeira pergunta, então, aqui.
Né?
Reacíssimo. Obrigado, gente. Uma boa noite pra vocês.
Beijo pra vocês. Valeu.
Com Deus. Até semana que vem.
Fé.